Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Agora são 11 horas, 6 minutos, 23 graus a temperatura em Porto Alegre. Salve a sexta-feira, começando mais um Bola nas Costas, ao vivo, aquecendo para o final de semana, derretendo tudo diretamente da nossa ATL House na Rua da Cultura. O Bola nas Costas que chega com um oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Nila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se! Stock Center é preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. E também Fatal Model, respeito, segurança e dignidade, somente para maiores de 18 anos. Eu sou o Rodrigo Adams e cá estamos diretamente da nossa Rua da Cultura, como eu falei, uma galera jogando uma sinuquinha, alguns já esperando o seu cafezinho no Canal Café, aquele sushi gabarito, um cevitezinho que eu já sei que está sendo feito para a turma e comendo no caminho de volta para a rádio, e também um hambúrguerzinho gabarito de sempre. Então cola junto com a gente aqui, vem ser feliz, abraço para a turma que está na sinuca aí, hein? O que está valendo esse jogo? Está valendo nada? Está o Gil Lisboa ali, ó. Ali, ó. Aê,
tá,
tamo junto.
Essa calça aí, irmão. Essa calça tá justa demais, hein?
É mesmo, Godinho?
Garotão na calça P, porra. Tá pequena ali. Bom dia, garotão.
Como é que tamo?
Bom dia pra quem acordou com mais um goleiro experiente no elenco.
Que loucura isso, né? Vamos falar sobre isso.
Rafael Gomes!
E aí, senhores? Muito bom dia, bom dia. Agora vocês vão sofrer na mão do Edenilson.
É, será? Ou vocês vão sofrer na mão dele, né? Ai.
Rafael de Velho!
E aquela vez que o programa na sexta-feira tinha que vir de camiseta de time?
Ninguém mais respeita. Não, a regra.
É que tem um asterisco lá no contrato, bem certo, pequenininho, letras nas letras miúdas que não. Tu não leu.
Não.
Que quando a sexta-feira na TL House a gente tá liberado.
Ah, então tá, mas eu cumpri. Olha aqui, ó. Camiseta do CEF, que eu não lembro o que é, eu acho que é Caixa. DPU, que é a Defensoria Pública da União. E AGU, que é a Advocacia Geral da União.
Meu Deus.
Mas olha a fase que eu tô, Rodrigo Adas, pra quem tá vendo na live ali.
Treinador.
Tu te entregou.
Tá terminando a carreira, né?
Tá acabando.
E hoje, né? Pra apresentar ele, eu não vou botar a tradicional vinheta, eu vou botar uma trilha aqui pra gente perguntar pra esse garotão, esse jovem, que curte a noite de Porto Alegre freneticamente como poucos. Senhoras e senhores, o decano deste programa, o mais experiente, o mais envolvido, nosso parceiro, nosso mentor. O primeiro e único, Lelê de Obaluaiê. Sobrevivemos? Como é que estamos? Tudo bem?
Muito bom dia, uma boa sexta-feira pra todo mundo.
Essa é a voz de ressaca do Lelê.
Ah, sexta-feira ontem... saiu grossa, né? Na hora do feira, saiu assim, ó, feira.
É que, cara, e tá um pouco arrastado, presta atenção que eu falei, tá um pouco assim.
Há uma informação equivocada.
Opa!
Né? Eu não tô mais na noite faz muitos anos.
Não.
Explica muita coisa, né? Explica a tua ressaca.
Mas ontem eu fui celebrar com amigos de longa data o legado do nosso querido, saudoso Gordo Miranda. Fui no Bar Ocidente, em Porto Alegre, e encontrei boa parte da história da minha vida lá dentro.
Ah, imagina.
E aí, deu no que deu, né, cara? O cara, quando encontra amigos e ídolos e tudo junto, assim, cara, de 30 anos atrás, o cara acha que ele tem 18 anos. Tá, tu entra num portal e tu acha que tem 18 anos.
E aí tu te olhou agora e tu viu, eu não tenho 18.
Tu fez todas as coisas que tu fazia quando tinha 18 anos.
Não. Mas é que aí que tá, né, cara? Tipo, o preço hoje é bem mais caro, né?
É, claro. A gente tá vendo. E a qualidade também, né?
Eu tô aqui, mesmo, assim, hoje de profissional que eu sou.
Eu tô vendo. Nossa, tá exalando profissionalismo. Olha o cheiro.
Eu tô exalando outra coisa.
Olha o cheiro de profissionalismo.
Você acendeu um
fósforo. Mas tu vê como o cara. Tu vê a consciência do cara, né?
Acendeu o fósforo, explode.
Mas a experiência do cara, eu cheguei em casa e fui dormir no sofá, pra não incomodar minha mulher.
Ou pra não tomar um xingão também,
né? Não, ou tu caiu no sofá também. Não vem me chutar, que tá meio cachê.
Não vou negar que era mais perto.
Tem câmera? Aquelas câmerazinhas de controlar o bebê, sabe?
Tem, mas não guardo a nuvem.
Ah, bom.
Eu acho que
ia ser uma bela imagem.
Eu gostei da frase. que eu vim aqui hoje porque eu sou um profissional.
Isso. 11, esse é o horário do bigode do arroz com sopa que não está entre nós
tá
hoje.
Tá estrelão,
né?
Vamos tá falar estrelão, real. Né? Mascarou, não vem mais aqui.
Mascarou.
Tá estrelão, dinheiro. O arroz
tá andando
estrelão.
De Sogil agora, não anda mais de Transurbe.
Estrelou, sério, né, essa cara?
Ele quer aquele ônibus direto já.
Mas
sabe?
Eu não ninguém.
Calma, de velho. Rapaziada, Rafael Cabral e Edenilson desembarcaram em Porto Alegre. Devem estar fazendo exames neste momento, Rafael de
Sim,
velho?
Sim, devem estar fazendo exames nesse momento. Chegaram ontem à noite, né, naquele voo noturno de BH.
Uhum.
E vão assinar o contrato com o Grêmio. Já deve estar pronta a artezinha aquela.
Uhum.
E aí eu te pergunto, Rodrigo Adams, que é um dos assuntos mais pulsantes na rede social. Eu quero saber a tua opinião e a opinião
não
do
Não quero
gordo,
a número 41.
Léo. Não?
Claro que não. Isso daí é só dar mais tesão pros caras.
O Edenilson...
A minha opinião, então, já te interrompendo,
a opinião de
tá?
Rodrigo Adams.
Era essa mesmo, já leu a minha cabeça.
Esse é Rodrigo Adams.
Essa é a minha cabeça.
Cara, não faz. Eu fiz uma galinhagem uma vez, obviamente. Temos que contratar e botar 41. Não faz. Primeiro, o Inter tá focadinho no brasileiro, tá com o time querendo muito mais. E aí
tá
tu vai fazer
medinho,
um...
então.
Cara, é que tem coisas que tu não brinca, velho. E o Eduardo Sacha ensinou isso pra gente.
Cara, o Internacional é muito grande, cara.
Por quê?
Porque a gente vê, assim, nessas atitudes que a gente vê o tamanho do Internacional, o respeito que vocês têm pelo Internacional.
Mas é meu rival,
velho, se não te
legal.
Respeitar.
Eu não tô dizendo que tá errado, meu galo, é só um comentário. Eu só vou largar pílulas.
Tu ia te ofender se o Grêmio usasse a 41 com o Edenilson?
Não, mas ia, daí eu acho tu ia que dar discurso aí.
Não.
Tu ia dar discurso, Lelê. Para com isso.
Você é combustível pro teu adversário.
Eu não faria isso. É isso aí.
Porque tu vai estar comprando um barulho aí que nem o Sacha fez a graça ali, então não ganhou um tempão e ele foi embora.
Sendo bem sincero,
eu tenho a teoria de portal.
Eu quero que o Grêmio bote a 41
não
no Edenilson.
Botar,
não, porque
vai
não, não vai botar a informação. Porque a gente vai chegar lavrando no
quais que
Grenal.
De 1 a 11.
Bota 41.
De 1 a 11, quais que estão disponíveis bota, hoje, gordo? Me ajuda a lembrar
eu
isso.
Eu não lembro se o Carbajo não jogou ainda. Ele era o 8.
Ele ainda é o 8.
Então eu não sei, ele manteve o número 8.
Quem é o 11
jogou?
Hoje?
JP Galvão.
Já podemos tirar, né?
Se eu não tô equivocado.
O 7 é o Soteldo, o 8
é o Cristaldo. 10 é o Cristaldo, o 8 é o Carbajo.
A 9 do Grêmio tá vaga.
É, mas não.
Não. Eu só tô falando que eu tô quase tão vaga.
Meu, tira a 11 do JP Galvão e dá a 9 pro JP Galvão e a 11 pro Edenilson.
Não bagunça, 9
do JP Galvão.
O JP Galvão já vai embora, Rafa.
Inclusive, tu falou do Edenilson. Vai ter meio do ano o contrato dele.
Por que ele tá faltando o número, hein? Vai ter que usar 41.
Qual que ele usava no Inter? Era
8.
Era 8. Tu falou da questão do Edenilson, ele vai até o final de 25 o contrato dele, né?
Isso, 2 anos. É um ano e meio, né? 1 ano e 8 meses.
Eu até ouvi que ela teve por causa da questão de grana, né? Que ele queria um pouco mais.
Pra dividir, então dilui um pouco mais. Em tese, o Edenilson teria contrato com o Inter.
Em tese
tem contrato com o Inter.
Sim, em tese, o Edenilson é campeão brasileiro pelo Inter.
Por que não? Mas ele renovou o contrato com o Inter em 2022.
Ô meu, e outra coisa, agora falando seriamente.
Eu queria lembrar qual foi o último caso dessa troca aí, ô Italo Gal dos Pobres. Olha só, que tu tá só nessa daí, né? Meio demolidor, né? Também. Ele pega e fala o nome do cara que vai falar.
Italo Gal dos Pobres.
É o mais humilde, Italo Gal tem o nosso.
Abraço pro Demolidor, aí.
Demolidor, olha só. Eu fui pesquisar, tentou lembrar aquela outra vez, a semana passada, que a gente falou sobre Edenilson. E a gente falou primeiro aqui sobre o Rafael Cabral. Olha o que eu perguntei pro CD. O que tu achava do Rafael Cabral que eu tinha lido no lance? E eu pensei, esse cara vai vir pro Grêmio. E olha só, o cara veio pro Grêmio.
E numa troca com o Gabriel Grando.
Grando, né? Que eu acho que quem ganha mais é o Cruzeiro.
Cara, mas são dois goleiros que precisam...
Precisam jogar.
Aí os dois precisam ser novos ares.
Eu acho que... Eu ao contrário de uma parte... Eu vi bastante gente reclamando da troca, tá? Eu acho que é uma troca interessante. Mas não, eu acho que ela faz sentido. Vou te explicar e tu vai vir comigo.
O Grando sai ganhando.
O Grando precisa jogar e o Grêmio precisa que ele pegue experiência. Beleza. O Grêmio tá emprestando, beleza. E o Rafael Cabral veio de uma temporada passada muito boa. Falhou agora, sim. E ele precisa de novos ares. E o Grêmio tá precisando de um cara que daqui a pouco venha pra cá e mostre mais qualidade que o Marquezinho e que o próprio Kaique. Eu acho que pensando nesse aspecto, é uma boa alteração. Agora, se vai comprovar no campo, é muito fácil depois virem dizer mas o Adams falou antes, sim. A gente tem que falar antes, né? Vai queimar a língua ou não, é outro ponto.
O Grêmio
falar depois é barbada.
O Grêmio tá voltando pro triunvirato aquele. Paulo Vitor, Júlio César
e Vanderlei. Eu ia falar isso agora.
Que é quando tu tem 3 goleiros e tu não tem nenhum.
Eu ia falar isso aí agora. Que pra mim, quando eu vi a questão do Rafael Cabral, eu pensei, mas tu vai buscar outro cara que é experiente, que é um cara que jogou tem muitos títulos na carreira dele, Copa do Brasil, Libertadores, foi bem no Cruzeiro em duas temporadas e tava mal esse ano, só que tem outro cara experiente que se tu botar no banco ele vai ficar irritado de estar no banco.
Eu fiquei com uma sensação.
Botar o Marquezinho no banco vai ficar irritado de estar no
essa
banco.
Essa troca só, Kaique, é boa, só é boa pro Gabriel Brando.
O Kaique, se for pro banco, vai ficar irritado também, porque antes era o segundo, ele agora vira o terceiro goleiro.
Tá com uma cara que o Kaique fez alguma coisinha.
Eu não sei. Não, eu acho que ele não fez. Eu acho que o Kaique mostrou que, meu, ele sentiu o tamanho da responsabilidade. Porque foram falhas de velho que, cara...
As que não comprometeram, foi campeão
gaúcho. Mas quase comprometeram, Rafa.
Não, na semifinal ele quase comprometeu.
Quase comprometeram.
Na semifinal contra o Caxias.
Aquele pênalti escandaloso não dá no
final também. Na final também. É que a semi pra mim tá mais marcada, né? Porque eu tava no segundo tempo do jogo contra o Caxias e era um terror. Me lembrou o Paulo Vitor no gol. Aquele Palmeiras e Grêmio, o Grêmio classifica. Depois é goleado pro Flamengo, mas classifica contra o Palmeiras.
Eu tava no jogo contra o Juventude, na partida de ida da final em Caxias do Sul, e a torcida do Grêmio atrás do gol ali tinha uma visão bem tranquila da defesa do Grêmio. E aquele momento que ele erra a bola junto com o Rodrigo Eli ali, cara, tu via um cara assim, meu, que se desse um soprão caía, de tão nervoso que tava.
Mas eu achei...
Tava muito nervoso.
Mas ele tá mais nervoso na semi contra o Caxias que no jogo de volta da...
Tá, então já era. Então esse cara não joga mais pelo Grêmio.
Olha, não tô dizendo que não joga, mas não vai ser mais
Mas não joga, frente, né? Tu tem o Marquezinho.
Não joga.
Tu contratou o Rafael Cabral,
não vai jogar.
Não joga.
Vai, a passagem do Kaique pelo Grêmio...
Tá tudo errado agora pro Kaique jogar.
É, pode ser.
Mas
pode
ele, ser. Mas ele enquanto goleiro se valorizou. Se ele sair do Grêmio, ele sai.
Não sai mais o goleiro do Ipiranga, sai o goleiro do Grêmio agora.
Fala mais baixo aí pra não atrapalhar o sono do Lelê. O Edenilson. Edenilson, eu digo pra vocês, cara, vai ser um bom respiro pro PP, hein? Vai ser um bom respiro pro PP e pra temporada.
Eu vou repetir o que eu falei quando não tava aí. Rafael Cabral e Edenilson é um atestado de incompetência da direção de futebol do Grêmio.
O Edenilson discorda.
Porque
assim,
tu contrata um goleiro depois que tu trouxe um goleiro pra resolver. Então tu mostra um atestado de incompetência número um.
Tudo bem.
As tuas duas contratações pro meio de campo são dois volantes,
tá, mas
cara.
Por que
tu contrata o Dodi, tu contrata o Duqueiroz, tu tem o Carbajo, tu tem o PP,
tá, mas por que
tu tem o
Vila Sante do goleiro?
Eu acho que o Edenilson é um baita negócio.
Tu trouxe um cara pra ser o titular.
Tudo bem, mas e se o cara não deu certo? Eu vou fazer o quê? Então vou morrer abraçado?
Tu tem que contratar outro. É tudo um atestado de incompetência.
Mas não é
da
incompetência,
tua
eu contrato pro cara ser o melhor. Então o Borré é incompetência, não fez nenhum gol.
Não.
Ué, mas. Não. Então, mas se o Borré não jogar nada, é incompetência.
Mas no caso, principalmente no caso do goleiro, Léo, é diferente do Ivan, que ele veio pra ser o reserva do Rocher. Aí ele lesionou. Aí o Inter teve que ir lá e contratar o Fabrício pra ter número de goleiros, mas o Fabrício
o cara joga mal
não
em competência,
alinha no grid com o Rocher.
Mas se o cara joga mal em competência tua...
Sabe que...
Se o cara joga mal, não é incompetência
tua. Eu acho que o Edenilson vai se somar...
Eu não tenho culpa se o cara não render bem, ué. A direção do Botafogo contratou o Gil Costa, achando que o cara ia jogar muito, jogou nada. Não é incompetência, a culpa não é tua. O cara no Grêmio deu certo, tem clubes e clubes.
O que me parece do Edenilson, eu tava até lendo aqui pra ver se já foi isso publicado em algum lugar, mas ainda não. Mas a sensação que eu tenho, vamos dizer assim, é que o Edenilson não vai ser só pra esse lugar. Ele tem uma flexibilidade de posição, assim, que ele poderia, por exemplo, se o Pavon saiu machucado no último jogo,
ele vai ali pro lado
ele
direito,
ele pode jogar do lado
o que
direito.
O Ramiro fazia.
Isso aí.
Que é o que o Renato mais gosta na vida
isso
dele.
Isso aí.
Eu acho o Edenilson uma ferramenta
talvez
muito interessante num grupo
de
trabalho.
Não, ele é útil.
Ah, é um
o grande
útil.
Problema do Edenilson no Inter é que ele era o principal jogador.
Mas aí isso. É que tá, mas
ele,
é que
Grêmio,
são outras
ele
circunstâncias.
Não
ele ele não vai ser o principal.
O Grêmio não é o principal.
Só que... Pô, o Edenilson chegou à seleção brasileira com o Inter.
Claro. Meu, ele foi melhor volante do campeonato.
E um dos melhores batedores de pênalti do país durante o campeonato.
Então, mais tu me ajuda, que é uma baita contratação.
E é gremista.
Eu tô trazendo esse cara pra jogar no meu time, porque é um cara bom e que, entre aspas, tava livre no mercado.
É.
Tava no Galo, mas tava fora dos planos.
Lelê, tua praga pra Edenilson nesse momento.
Ah, uma boa contratação, cara. Sem dúvida nenhuma. Todo mundo fala isso, né, cara? Que o Edenilson é um jogador que ele não é... Todo mundo fala a mesma coisa, vou falar também. Que ele não é pra ser protagonista, ele é pra ser coadjuvante, né, cara?
Uhum.
A pemba daquele Inter ali é que faltava realmente protagonistas, né, cara? Senão, né, porque tu pensa assim, cara, tu vai na galeria dos campeões... Vai na galeria dos campeões brasileiros, os campeões os campeões do teu time, assim, cara.
Ah.
Aí tu pensa naquele grupo do Inter de 2020, 2021. Cara, né? Faltava ali um...
O ponta firme.
O
pau-ferro ali, né?
É, zagueiro que usava colã não ia dar certo, né?
E olha, não deu certo por 20 centímetros.
Aí que tá.
Esse que eu trouxe maluco, né, meu?
Mas é muita
né,
coisa
meu?
20 centímetros.
Manel,
às vezes é 100% de onde
às vezes é mais do que 100%. Eu vou voltar no atestado de incompetência.
Vamos lá.
Isso. O Rafael Cabral e o Edenilson, eles estavam aí, meu. Não é uma contratação.
Tá, não, ele estava em BH.
Não é uma contratação que, meu Deus, agora liberou, agora o contrato, agora a multa. Não. Eram dois caras que estavam aí e que o Grêmio, ao invés de contratar o Marquezinho, podia ter trazido o Rafael Cabral no início do ano. Que o Grêmio
não, mas foi a situação. O Rafael Cabral não estava disponível.
Ao invés de investir,
mas a situação dele ficou inviável.
Ele vira o ano como o melhor goleiro da temporada passada, cara.
O Edenilson tava ali no Atlético Mineiro, tava na mesma situação. Tava no banco,
cara,
não jogava com o Felipão.
Mas arrancou o ano, o cara
entrando
tá ali.
E saindo do time.
Eu acho um cara extremamente útil.
Cara, tu vai lá
e
investe no Duqueiroz. Por que que tu trouxe o Duqueiroz, então?
Porque também foi um negócio de ocasião, cara.
Tu precisa de gente. O elenco do Grêmio é curto,
o Grêmio
cara.
Não... Olha só, tu sabe qual é a diferença?
Me parece o seguinte, o Duqueiroz era a aposta número um. Grupo não deu certo... Bem, o Edenilson,
é isso que eu tô dizendo.
Alguém.
É essa incompetência.
Mas não incompetência.
Mas não acho que é incompetência. Ninguém
conta. Acho que o caso do Diego Costa, por exemplo, sim. É, pô, vem cá, o cara tava ali desde dezembro. Podia ter feito pré-temporada.
Mas,
né? Agora tá
ali ficou claro. Isso. Que era Funes Moura, tinha 300 isso. Na fila.
Esse caso acho que não. Eu tentou um cara. Ah, o cara não deu uma resposta que tava esperando e tal. Ah, olha, pintou esse outro aqui. Os dois, isso pode dar. Que eu tô dizendo. O Marquezinho e os volantes que o Grêmio
mas
contratou.
Mas se pegar pra vocês...
O Grêmio demorou quase 3 meses pra botar o Dodi em campo.
Mas
o
que...
Dodi entrou e fez uma boa partida.
Eu vou te dar um exemplo, tá? No Inter, o melhor atacante é o menos badalado.
Quem?
O Wesley. Das sim. Contratações, o menos badalado.
Sim.
Hilário, e papapá, e Alário.
Não, Alário.
O Borreto Bádio, entendeu? Toda essa galera aí, no aeroporto, o Wesley chegou ali, ninguém viu. Chegou ali na humilde, é o que tá jogando melhor.
É, tá bem o Wesley mesmo.
É, não.
Não, mas eu concordo com a parte nessa, da falta do planejamento na questão do Diego Costa, mas discordo dessa. Acho que essa foi uma... Não deu certo, não tá funcionando. Eu não, até acho que é cedo pra dizer não deu certo, mas é, não tá dando certo. Tem uma possibilidade aí, de repente é um negócio que se encaixa dentro do... A gente se encaixa no orçamento, dá pra trazer, um cara que pode ajudar, sim. Acho que ele pode ajudar. Não, sim, com todo mundo à disposição, não sei se é titular.
Quem?
O Edenilson.
No lugar do PP... O Renato cara, gosta do PP.
Se ele ganhar a titularidade, vai ser no campo.
Isso.
Hoje eu acho que ele chega pra compor grupo isso. E uma ferramenta muito boa pra compor grupo. Muito boa mesmo, velho.
Mas o Edenilson jogando a bola que ele jogava agora, no Inter, ele é titular disparado do Grêmio.
Ah, mas é aquele mas Edenilson. Tá o Edenilson que tava, não, que tava nos não últimos tá... dias no Atlético, vai remar.
Mas o Diego Costa do Grêmio tava mal no Botafogo.
Isso aí.
Cada lugar
isso,
é um lugar.
Por isso mesmo que eu tô falando.
Eu fui pesquisar, que a gente tentou lembrar semana passada, quando se falou do Edenilson, a quais os últimos jogadores que trocaram.
A
passagem foi tão curta, mas o último cara que troca. Claro, pegando Grêmio, Inter e Grêmio, tanto faz a ordem.
Já sei
é o Mário Fernandes.
Mário Fernandes.
Ele Mário Fernandes é o último é cara, a gente não lembrou dele. Ele chega no final de 22, né? E até eu lembro que ainda falaram, ele vai ir pro Grêmio. E aí depois ele para no Inter. E ele vai muito mal no Inter, né? A passagem dele no Inter ele é.
Ele joga dois jogos.
Acho que é isso.
Jogou no Gauchão, acho que lá em Santa Cruz.
Lele, a passagem de Mário Fernandes no Internacional.
Show.
Aí,
essa é o comentário de Lelê.
É, pois
eu lembro de um jogo dele fora de casa.
Eu vou falar o quê sobre nada, o Mário Fernandes?
Nada.
do nada ele resolve voltar pra Rússia.
É? Mas esse é o Mário Fernandes.
Ele é Loki completo.
Na seleção eu não quero jogar. No Grêmio ele foi embora, na seleção ele foi embora. Tu quer uma seleção de jogadores que jogaram no
Rússia? O Renato que mandou, recente, que mandou buscar o Edenilson, né?
Ah, mas o Renato deve ter conversado com ele certo.
É.
Sim.
Pensa assim, ó. O Renato foi um pedido do Renato, tá? O Renato tem fama de treinador que recupera jogadores.
Certo.
Então a tendência é que o Edenilson jogue bem no Grêmio.
Mas todos os caras do Grêmio,
Nem sempre também,
são pedidos,
né?
Do Renato.
É, até ali,
Lelê,
né?
Qual que é o pior cenário,
Thiago
hoje,
Neves,
pensando assim?
Diego
o pior
Cardelli,
cenário é eu estar de pé.
Não, pior cenário é assim, ó, na vida de um secador hoje, seria o Edenilson ganhar um título ou daqui a pouco o Inter perder um Grenal com gol do Edenilson?
Cara,
o pior cenário é o Edenilson fazer um gol e o Inter não ser campeão brasileiro.
Um título,
esse é o pior cenário.
Isso seria muito duro.
Seria o pior cenário seria esse. O Inter precisa de uma ajuda pra ser campeão brasileiro.
O Grêmio, que nem 2009.
Se o Grêmio ganhar, o Inter é campeão.
Mas não existe.
E o Edenilson faz o gol.
Gol contra.
Resultado paralelo. Fácil. A gente viveu isso em 2009.
Não, mas daí você pode botar o Edenilson, pode botar qualquer jogador, não vai acontecer.
Não, sabe por que eu pergunto isso? Que vamos combinar, cara. Todos os últimos anos do Inter, toda vez que dá um derretimento, seja uma eliminação, a perda de um título, é sempre um rebaixamento, é um roteiro que nem o mais cruel gremista poderia pensar. Então eu tô dando a oportunidade de vocês me dizerem agora.
Não, o mais cruel seria esse. O mais cruel seria esse.
Pô, como é que se baixa um troço aqui no nosso...
Mas... É, bom,
nós temos uma lista de vários jogadores.
Eu tenho aqui também.
Aqui, ó. Aqui,
ó, Diverio, deixa eu te falar que tá tendo o Dia Mundial da Criatividade depois aqui na
FAMEX.
É, então tu pode passar ali, de repente o pessoal te ensina a baixar essas coisas aí.
Criatividade é isso?
Também.
Pô. Então, eu achei que isso aí era uma coisa mecânica. Mas olha aqui, ó. Tem uma lista aqui, olha aqui, gurizada.
Vamos ver, vai.
Vamos de baixo pra cima, tá? Edenilson, Mário Fernandes, Marinho. Jogou nos dois.
É verdade.
Robertson jogou nos dois. O Wendel, lateral, jogou nos dois.
O Wendel?
Claro,
o Wendel
jogou no Grêmio.
Jogou no Grêmio.
Ele joga primeiro no Grêmio e depois vem pro Inter.
Undershow.
Ah, o lateral...
Lateral esquerdo.
O
Wendel com o...
Tá, beleza.
Undershow, Hever, Juliano, Edinho, Dida. O Dida é de um caso de um time pro outro.
De um pro outro.
Paulão, Gabriel, lateral. Sorondo, que não chegou a jogar no Grêmio, mas foi anunciado.
Sorondo é o Mário Fernandes deles.
Rodrigo, não, zagueiro.
O Sorondo explodiu o joelho.
Ah, o Rodrigo zagueiro.
Lembra o Rodrigo?
Zagueiro, zagueiro.
Sim, o Rodrigo refrigerante.
Esse mesmo.
Bah, arrumou uma treta no refeitório, isso, porque não deram um refrizinho. O que é? Não vão dar meu refri? Tão louco,
queria tomar um gaseificado e não, refri, só suquinho, cara. Meu amigo.
Suquinho caramba, meu. Vai, tô correndo que nem um touro.
Everton Costa, tá?
Claro, lembro, o
parou,
coração.
Parou porque isso. Jogou no Caxias.
Coração valente. Também.
Fábio Rockenbach, Labarthe, Bolívar. Bustos, o lateral aquele que
do
era
Cúcuta.
O Cúcuta, bah, também é foi de um pro outro.
Foi de um pro outro.
Na estreia dele pelo Inter, ele faz um gol de falta e a gente diz, agora vai jogar. No Grêmio não conseguiu, não jogou.
Gavilã, Edmilson, que era do 15 de Campo Bom,
claro,
jogou nos dois.
Juventude
e acho que inclusive foi direto do Inter pro Grêmio.
Pode ter sido.
Hidalgo, foi do Inter direto pro Grêmio.
Foi.
Rubens Cardoso, Tinga, Ian. O Ian não lembrava no Grêmio.
Eu não lembrava do Ian.
Fábio Pinto.
Claro, jogou.
Comparado ao Beckham lá.
Isso.
O Fábio Pinto volta da Europa pro Grêmio, lembra?
Dauri, Saraiva.
Não, lembra? Saraiva, cara. Saraiva era promessa da base nos anos
90. Saraiva ficou bravo comigo no. Queria pegar lá em Rio Grande
do Sul. Lá no São Paulo?
São Paulo subiu. Porque os comentários falaram que ele era ruim, ele achava que era eu. Aí ficou bravo comigo
lá porque o São Paulo foi campeão.
Subiu o São Paulo, mas né? Quem subiu foi o Fluminense. Ele tava na barca lá.
Tipo assim, eu vou montar nesse gordinho, é nele que eu vou.
Christian, Carlos Miguel. E Pedrinho.
Jesus Cristo.
Esses são os desse colorado. Século.
Deixa eu ver
aqui. Até agora.
Tem o Coisto, não estou, e o Bolívar. Tu falou o Bolívar?
Falou,
desculpa, então eu tô ruim de memória.
Pô, o Christian jogou bem nos dois clubes. O Rockenbach, eu gostei da passagem dele no Grêmio.
Sem nenhuma dúvida, aquele gol do Christian no Grenal de 2000.
Porra, salvou o Grêmio. Gol na gaveta.
Aquele 2003, aquele.
Já era o Klemmer no gol ali, né?
Aquele gol, cara, é um dos gols mais doloridos, assim, pra mim, como colorado, de ver, assim, num Grenal. O Christian fazendo aquele gol. Do jeito que foi, né?
Foi na gaveta, né? Um foguete.
Não, foi um golaço.
E ele comemorou.
Agora, pra tua memória afetiva, talvez o Adams também tenha esse.
Alguém me mandou aqui também que o Arilson jogou nos dois.
Isso, nos anos 90.
Carlos Miguel também.
Nós vamos lá.
Carlos Miguel, ô Miguel, que sujada, hein, meu?
Outro
cara que a gente boa jogou nos dois também, acho que foi até um pro outro. Alexandre Gaúcho.
Xoxó,
fenômeno.
Isso, Zé Alcino.
Xoxó tá hoje.
Xoxó tá sempre com a gente.
João Antônio.
O João Antônio jogou.
E agora?
Jogou.
Bah, agora, um suquinho de anos 80 e 90, Rodrigo Adams.
Vamos lá.
Jairo Lenzi.
Jairo Lenzi.
Ademir Maria.
O Ademir Maria.
Goleiro.
É direto na arena.
Norberto.
Bom centro médio.
Caio Júnior.
Caio Júnior.
Adilson Batista.
Adilson passa pelo Inter antes.
O Adilson sai brigado do Inter, cara. Eu não lembro com quem, com algum dirigente, ele saiu muito obrigado.
Meu, vamos fazer o seguinte, na volta a gente segue essa lista. Ontem teve vitória também do Botafogo contra o Atlético Goianiense. Bom, a gente já volta. Renatinho, solta o nosso show do intervalo e a gente volta em seguida com mais Bola nas Costas.
twitter.com/rede_Atlântida, o microblog mais legal do planeta, onde a gente antecipa tudo o que rola na rádio das nossas vidas. Atlântida.
Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio da Minha Vida na melhor vibe do FM. Estamos de volta com Bola nas Costas ao vivo da nossa Tele House na Zona Leste de Porto Alegre, aqui na Rua da Cultura. Agradecendo o carinho e a parceria de toda a Rede Atlântida, sintonizada agora na maior rede de rádio de entretenimento do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre. Inscreva-se. Stock Center é preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em Movimento é Vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Vou ler um textinho aqui dos nossos parceiros. E agora? Não rodei? Agora vai sim, ó. Peraí, foi. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Onde? Na Doge, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e têm a qualidade igual a de um novo. Ao comprar, tu também pode usar o teu aparelho antigo como forma de pagamento. Entrega rápida em todo o estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí a Doge, doji.com.br. Vamos de novo. doji.com.br, doji.com.br. Um beijo pra galera da Doge, nossa parceira aqui na Rádio Atlântida. Gomes.
Eu o quê?
Ah, achei que tu tá te ajeitando pra falar.
Não,
vamos seguir na lista do Rafael de Vério, então.
Vamos
aí.
Lá, nós paramos.
Esse
nos
é Rafael
anos,
de Vério.
Anos 90, por aí, né? Mais ou menos.
Migueleiro aí, velho.
Chiquinho, quem é?
Chiquinho,
não,
da antiga.
É.
Anos 80.
Ah, o lateral direito.
Lateral direito, aquele mesmo. Tá, claro. Aquele mesmo, Chiquinho.
Ah, não lembrava.
Não lembrava.
Você olhou com a cara como se ele jogou em Rio Grande também?
Jogou. Norberto.
Ah, tá, eu sei quem é agora.
Tá.
Lima.
Claro.
Lima. Faz melhor no Grêmio do que no Inter, obviamente, mas jogou. Luiz Carlos Vinck. Contrário, sim. Melhor no Inter do que no Grêmio. Branco
jogou nos dois.
Mauro Galvão.
O Branco vem antes ou depois da Copa do Mundo pro Grêmio? Acho que é depois, né?
Depois.
O Mauro Galvão. E ele fica pouco tempo aqui.
Cara, eu acho que o Grêmio foi antes, né?
É
o Inter
cara.
Depois.
É o Inter depois, tá certo?
O Inter ele vem em 96, talvez,
isso,
não?
Isso aí. Porque
ele
aí.
Joga depois no Rio de Janeiro, depois da Copa do Mundo.
Não, é isso. É, na Copa ele joga no Fluminense.
Isso,
é.
A Copa ele já tava no Fluminense. É. Ele chega no
Fluminense naquela final do gol de barriga do...
Do Renato.
Do Renato, mas ele não... Não, ele joga aquela final.
Ele tá pelo Flamengo. Eu lembro que ele tava pelo Rio de Janeiro.
Ele jogou no Flamengo.
Então é no Flamengo também. Que ele joga aquela final, ele perde. Então
ele jogou
Flamengo,
no Flamengo também.
O Mauro Galvão foi campeão brasileiro pelo Inter em 79 e campeão brasileiro pelo Grêmio em 96.
E pelo Vasco em 97.
Não, pra mim,
Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001.
Essa é a linha do tempo. Imagina, ganhar em 79 com o Inter e depois 2001 com o Grêmio na Copa do Brasil.
Ele é o jogador que tem a maior diferença entre o primeiro título e o último brasileiro.
Eu acho que ele tinha 17 anos em 79.
Para os mais novos. Novos, Lelê, para os mais novos aí que não tem a tua experiência.
Mauro Galvão?
O Mauro Galvão, se fosse se equiparar hoje com alguém, que tipo de jogador
Cuesta?
A gente...
Cara, eu te digo que é um...
Que Cuesta, meu, é de cagada.
O Mauro Galvão, cara, é um Jeromel melhorado.
É uma boa...
É um estilo...
Sabe o que tu vê o Jeromel jogando hoje? Era o Mauro Galvão jogava mais que o Jeromel e ele ainda tinha uma... Como é que eu vou dizer assim... Não me levem a mal que eu vou falar, tá? Mas o Jeromel, ele tem um jeito meio desengonçado,
sim,
sabe?
Sim, isso. Mas tranquilo.
O Mauro Galvão, ele era elegante, sabe?
Mais baixo.
Mas... Cara, ele era um zagueiro, assim, técnico, cara, de uma forma, assim, que não tinha, assim... Sabe? E ele dava de entrevista, ele falava assim,
sim.
Ele era calmo. Não,
onde entra?
Ele sabe que ele é gente boníssima, se a gente convidar ele pra participar, todo mundo vem, né?
Meu, sabe que...
Ele é uma figura importante também, um personagem no... Na série Doutor Castor, né? Ele
era do Bangu. Pô, ele tava super bem na carreira dele, ele vai pro Bangu naquela época.
Tá ganhando rios de
dinheiro. Tem uma história do que o Falcão
que
conta.
Do velho, né?
Claro, Doutor Castor. Ele foi num treino no Inter, nos anos 79, 80, talvez. E aí o Mauro Galvão faz uma baita jogada, né? Na frente do goleiro, ele tenta dar um toquinho assim e erra. E o Falcão grita com ele: "Pô, Mauro, dá de bico!" Aí ele olhou pro Falcão e disse: "Onde é que é o bico?"
Ô meu, tu sabe que eu tenho uma teoria há um bom tempo já, eu acho, eu não sei se eu já soltei no ar, mas nos bastidores eu tenho certeza. Eu acho que o Pedro Jeromel ainda rende um caldo se jogar como um líbero no Grêmio.
Protegidinho,
sai jogo bom. Porque era isso que aconteceu com o Galvão naquela Copa do Brasil de 2001. A zaga era Marinho e Nenê, né? Mais o Galvão, se eu não tô enganado.
Isso, depois, não,
o depois o Anderson Polga também, e o Roger, né?
Jogava na frente.
Três zagueiros que quer meter, mas o Grêmio não tem nem dois hoje.
Roger Machado.
Não, mas é que não precisa ser necessariamente três. Tô falando de preservação do Jeromel, assim, de esticar um pouco mais a longevidade.
Gustavo Martins. O Jeromel é um jogador que só tem que sair do Grêmio aposentado.
Acho que é o caminho, velho. Acho que é o caminho.
Seguindo a lista, Fabinho, era um atacante que jogou no Grêmio,
sim,
jogou no Inter.
Campeão da Copa do Brasil em 94. Fabinho jogou no Corinthians.
Esse mesmo.
Bom jogador.
Arilson, Zé Alcino, Paulo Henrique, que esse eu confesso, Zé Alcino não
foi,
me lembrar.
O Zé Alcino foi melhor no Grêmio do que no
muito
Inter.
Melhor.
Muito melhor. Foi
campeão
brasileiro. Ele Grêmio. Foi campeão brasileiro, era o segundo atacante. Naquele ano o Grêmio perdeu o Jardel. Aí o Grêmio não foi pro mercado, aliás, foi, buscou Zé Afonso, que até foi um cara importante no gol do título ali, né? Mas assim, o Filipão foi entendendo que a melhor maneira era deslocar o Paulo Nunes para ser o 9 ali e botar o Zé Alcino, que era um cara muito forte e veloz ao mesmo tempo, para fazer um segundo atacante. São Borja, eu acho que era.
E tem uma...
De Pelotas depois.
Jogou. Tem uma... O Marco Antônio Pereira, uma vez o Grêmio ganhou do Flamengo de 4-3 ou 5-4 no Maracanã. E ele fez uns quantos gols e o Marco Antônio chamava ele Zé do Maraca.
Ah, sim, cara. Foi um 4-3, ele faz 3 gols, cara. É, Zé do Maraca. É verdade.
O Silvio... Centroavante, começou no Grêmio, jogou no Inter nos anos 90 e 97, 98. Aí tem jogou um jogador no, que eu não lembro.
O Silvio jogou no Bragantino, não jogou?
Gilmar.
O atacante?
Nem no Inter, nem no Grêmio.
Gilmar atacante.
Washington.
Ah, tu inventou isso aí.
Tá, o João Antônio e o Almir. Tá, são dos anos 90. Agora, anos 80.
Cara, o Almir não só passou pela dupla Grenal, como passou por grandes times do futebol brasileiro,
claro,
né, cara?
Pô, Santos.
No Santos, ele foi bem pra caramba.
É um ponto direito, né?
Ele não jogou no São Paulo também?
Jogou no São Paulo.
Não, ele era xarope.
Jogou.
Almir Formiguinha, era bom de bola, cara.
O do mais impactante dos anos 80, sem dúvida nenhuma, Lelê?
Dos anos 80?
É.
Batista.
Batista. Óbvio. Jogou no Inter, saiu do Inter, transferido direto pro Grêmio, num rolo de contrato. O contrato foi pra federação. Tonho Gil.
Tonho Gil.
Foi campeão no Inter, foi campeão no Grêmio.
Foi
Geraldão.
Campeão do mundo com o Grêmio.
Cara, o Geraldão.
O Geraldão
é o seguinte,
tem uma história legal, vai.
O Geraldão fez 5 gols em 2 grenais.
Isso. Ele tinha sido goleador do campeonato pelo Grêmio.
Isso.
Ou campeão pelo Grêmio.
Isso.
E aí no ano o Baltazar tinha sido goleador do campeonato. Faltava 5 gols em 2 jogos. E o Geraldão foi o goleador do campeonato. E foi o goleador
Voltando
do campeonato.
Voltando muitos anos para trás aí, recentemente o Grêmio homenageou os heptacampeões que ainda estão vivos, né? Da antiga conquista. Mandar um grande beijo e um abraço apertado pro meu amigo do meu pai, Valmir Massaroca.
Jogou nos dois, tá?
Jogou
aqui na
nos
lista.
Dois, né? Valmir, que na torcida do Inter chamava Valmir Coreia, né?
É.
E no Grêmio também fez uma história linda, foi heptacampeão gaúcho.
Campeão.
Um beijo para ele e um beijo pro meu querido Jorge também, parceirão dele, que nos apresentou. E hoje nosso irmão da vida aí,
tio
Valmir.
Tio do Thomas, nosso motora, o Valmir.
É mesmo. É,
Thomas Edison.
Nessa tua lista aí dos anos 80, tu não... Agora...
Mário Sérgio,
se tu
ele sai direto do Grêmio.
Ainda não, mas vai chegar.
Não?
Vai chegar, né? Porque tu estou 8-2.
O Mário Sérgio, eu acho que saiu do Inter pro... Grêmio pro Inter.
Ele recebe a faixa 2 no jogo das faixas.
Ele jogou em 79 no Inter, saiu, veio pro Grêmio pro Mundial e voltou e saiu dali pro Inter. Wilson Tadei.
Imagina isso hoje, velho.
É.
Não, e teve o jogo. Tu
isso
tá ligado o jogo das faixas,
claro,
o detalhe?
Claro.
Não, e é mais.
Isso que eu tô dizendo, imagina.
Os caras, tipo, ganha o mundo e não ganha aqui. É? Não, é o seguinte, marca esse próximo.
O Grêmio Patrola.
Wilson Tadei, Luiz Freire, Luiz Fernando Paulista, não lembro. Tita, Paulo César Magalhães. Jogou nos dois. Cláudio Freire.
Tita. Não lembrava que ele tinha jogado no Inter.
Tita jogou no Inter, 84, 85, algo assim.
No Flamengo.
Luiz Carlos Martins.
O Paulo César Magalhães é o tio do lateral ruim do Inter.
Esse mesmo. Casemiro.
Jogou no São Paulo de Rio Grande.
Casemiro Mioro. Eles
numa praça e contrataram, Adams.
Quita.
O Casemiro, inclusive, o Casemiro vem do Grêmio pro Inter e ele joga, ele é expulso no Granal do Século.
E se eu não me engano, ele é titular do Grêmio na Libertadores. Depois
de,
que
entrou
no Brasileiro de
83. A final do campeonato jogou o Paulo César.
Eu não lembro se é 8-1, que ele é titular do Grêmio, depois
e
muda.
E fecha a lista o Bonamigo.
Paulo Bonamigo.
Anos 70 tem o Gaspar, dos Amigos da Bola, jogando no Inter e no Grêmio. Vomir, Manga,
Manga. Jogou no time dos Cobras do Grêmio, 79.
Gasperin, né, que outro goleiro, e o Jorge Tabajara. E aí tem mais alguns nomes na lista, mas acho que outro nome que vale a gente citar para seguir adiante no papo é o Tesourinha.
Olha aí.
Tesourinha marcou a época no Inter e ele dá uma mudança até na história do Grêmio,
a partir da contratação
dele.
Ele é muito
bom, vai direto pro Grêmio, não, né?
Não. Ele vai jogar
no Vasco, né?
Joga no Vasco, aí ele se machuca do Vasco, lá,
e daí veio pro Grêmio.
Rodada do final de semana, já temos clássico, hein? Atlético Mineiro e Cruzeiro.
Bah. Acho que tem Bahia e Vitória também.
Amanhã, 9 da noite, que baita horário para ter um jogo desse, hein?
Tem Bahia também, mas nós não vamos ver.
Pô, esse é bom de ver, meu.
Nós não vamos ver.
Nós não vamos ver, mas, pô, queimando um ossinho, bah, tomando uma coisinha. Pô, tá louco, velho. Bom, amanhã nós temos Grêmio e Cuiabá na Arena. Alguma perspectiva de público já?
Não, perspectiva de público, eu não vi, mas eu vi que uma notícia que é muito, muito importante, eu acho, é que não vai jogar o Daverson no Cuiabá.
Olha o Daverson, Cuiabá, o Cuiabá não ganhou nada ainda.
O Daverson fez coisinha, algum ato de indisciplina. Ato de indisciplina.
Que sendo o Daverson pode ser qualquer coisa.
Mascote de outro clube.
Pois é.
Pode ser qualquer coisa.
Não diz... Ah, olha aqui, ó, uma baita lembrança. Uma baita lembrança do Camarão mandou pra nós aqui. Ortiz e Manuel Tobias.
É verdade.
Jogaram no campo pelo Grêmio e no salão pelo Inter.
Eu tinha um.
E o Ortiz pelo salão pelo Grêmio.
O Manuel Tobias, né? A Umbro, que era meio dourada, meio azul marinho. E tinha um autógrafo em dourado na parte azul marinho do Manuel Tobias.
Eu tinha, acho que era um do Vander Carioca.
E o Grêmio deve jogar com o time misto.
Opa!
O Grêmio deve jogar com o time misto.
Tem alguma perspectiva? Me ajuda a escalar.
Vamos tentar fazer um time misto aí. Tá.
Fato pitoresco de Grêmio Cuiabá amanhã é que o Cuiabano joga no Grêmio, né?
Ah, é verdade.
Muito bem, hein?
Vamos ver.
A opinião dançante de Leandro.
Marquezinho, obviamente, né?
Não, goleiro não muda, obviamente.
Não, pode jogar o Rafael Cabral?
Ah, não acredito. Vai chegar e vai jogar direto?
Acho que não.
Marquezinho, não tem porque o último jogo saiu vazio, saiu zerado, fez boas intervenções.
Não, mas
eu
tinha um
goleiro não cansa.
O que tu acha? Se bem que o Renato já fez isso esse ano com o Pavon, né? O cara desembarcou e já jogou, velho.
Ah, não, sim. Mas eu digo pra goleiro.
Muitas vezes. Lembra o Eduardo Vargas? Não. Que ele não conhecia os jogadores, lembra?
O que tu gosta de fazer em campo? Gosta de fazer arte.
Eu acho que... Será que vai o Fábio ou vai o João Pedro? O Fábio jogou a última.
Eu acho que vai o João Pedro nessa. Porque o Fábio foi bem no jogo. E eu acho que ele vai usar o Fábio no jogo de lá.
Até porque ele gosta muito, Fábio.
Acho que volta o Kahneman.
E o João Pedro não foi bem no último jogo.
E fica o Gustavo.
O Kahneman e Gustavo.
Acho que o Gustavo fica também.
E na lateral esquerda
vai dar ritmo pro Baiano.
Que é o único que tem, né?
O Baiano fica.
Meio campo. Aí é uma decisão muito importante pra saber se é time misto, o tamanho do time misto que é. Vila Sante, sim ou não?
Acho que não.
Tu acha que não?
Acho que não.
Eu acho que não. Acho que ele vai poupar o Vila Sante.
Vai jogar Duqueiroz.
Duqueiroz e Dodi?
Isso.
Tá.
Mas também não sei o Dodi, porque eu acho que na Argentina ele vai querer
segurar
um pouco mais
e
o Dodi sai jogando.
Ah, sim.
Mas daqui a pouco vai pegar ritmo.
Mas vai ter que ficar jogando, isso. Né? Então, Dodi, vai jogar uma só depois.
Dodi, Duqueiroz.
Cristaldo?
Não, acho que ele vai poupar o Cristal. Ah,
botou o Renato Pescador?
Bah, não.
Não, acho que pode botar até o Galdino naquela ali.
Galdino numa, Galdino do lado.
Bota o Galdino, os dois guris.
Vai botar o guri, pelo amor de Deus.
Vai botar os dois guris, né? E vai botar o JP Galvão.
JP acho Galvão. Que esse é o time. Fechou, acho que é um time que tem aí. E dá pra ganhar do Cuiabá com esse time.
Gustavinho e Natan, eles são titular do Grêmio.
Dá pra ganhar
com o cara, eu tô contigo nessa daí,
Eu não consigo entender,
velho. Tô contigo nessa daí.
O Pavon não é banco. O Pavon não pode ser banco.
Isenção à parte ali,
o Pavon tem um machucado, né?
Não, mas eu tô falando no geral, porque ele diz assim, os dois têm que ser titulares do Grêmio. Pavô não pode ser banco do Grêmio.
Mas aí, bom, cara, aí jogador bom, meu, tu tem que dar um jeito e colocar todo mundo a jogar.
Cara,
jogador
todo
bom,
todo mundo não dá.
Tu tem os dois guri voando.
Voando, velho.
Voando.
Eu, como colorado, velho, cada vez que eu vejo o jogo do Grêmio que não tem os dois, eu fico mais aliviado.
Sério?
Cara, porque são os dois melhores jogadores. Eu que tô vendo de fora, enxergo hoje o Gustavinho e o Natan Fernandes. Uma coisa que, por exemplo, o Inter tá achando agora no Wesley, um guri vertical, que dribla, com pulmão, que não desiste de jogada, e eu tô pedindo o Wesley titular no meu time. Aí eu vejo dois guris semelhantes, com um futebol agressivo, driblador, que vão pra cima, sem medo, e o co-irmão não coloca, melhor pra mim como secador.
Eu gosto muito dos dois guris, eu acho que eles deixam o time vertical, agudo, eles são corajosos, sabe? Ao mesmo tempo são inteligentes, cara, pra idade que eles têm, eu acho que quanto mais rodagem tu der pra esses caras, resultado mais rápido tu vai ter, né?
E até porque guri bom assim tu perde em seguida.
Então
tu
também
tem que usar
tem
o máximo,
tu tem que entregar
o máximo possível, porque daqui a pouco vai sair.
Fazer grana com eles, né?
Tu sabe que tu não vai ficar com o guri, aproveita enquanto tem o guri.
Não vai ficar.
Bom, a gente seguindo aqui a rodada do final de semana, daí o Internacional vai
São só dois jogos sábado. Desculpa, eu
não atropelei. Não, vamos lá. Fluminense, ó, tem mais um clássico. Fluminense e Vasco, 4 da tarde. Oh. Aí depois, pô, outro jogo bom aqui, ó, 18h30, Red Bull Bragantino e Corinthians. Boa. Grêmio e Cuiabá, às 18h30, e aí às 9h, fechando aqui a rodada do sábado, Atlético Mineiro e Cruzeiro.
Você é bom, cara, liga às 6h30 pra ver o Grêmio.
Cara,
tal,
na real, só tem jogo bala no final de semana.
Dá um liguezinho ali e fica vendo os 9 horas.
Só tem jogo a fuder no final de semana. Atlético Paranaense e Inter, às 4 da tarde.
Mas dá pra arrancar às 4 já, não?
Vitória e Bahia.
Opa!
Palmeiras e Flamengo.
Ah, é, isso aí, 4 da tarde.
Final de Copa do Brasil de 1999, Botafogo e Juventude.
Às 6h30, esse aí.
6h30. E também às 6h30, daí o jogo talvez que seja o maior gangorra assim, da rodada, mesmo São Paulo estando num processo de transição e uma semicrise ali. Atlético Goianiense e São Paulo.
Já contrataram o
argentino.
Quero da LDU. Zubeldía.
E o Inter às 4 da tarde contra o Atlético Paranaense, também de time misto, vamos tentar?
Vamos
lá. Tá, o Rochê, obviamente.
Rochê.
Malo ou Bustos?
Malo. Se é time misto, Malo.
Vitão, continua? Sabe quem eu acho que vai jogar?
Robert Renan. Eu também acho. Acho que as entrevistas deram todo o direcionamento de que ele vai usar esse cara direto.
Na direita não pode ser o Igor Gomes também. Ele botou no...
Pode, daí o Mercado e Robert Renan, por exemplo. Isso.
O Bustos saiu...
Pô, cansado, cara, né? Foi cara, muito boa a partida dele, inclusive.
Meu, o Bustos não vai jogar contra o Atlético Paranaense.
E na lateral esquerda, o René ou o Bernabé?
Se é time misto, o Bernabé.
Meio campo, Thiago Maia, imagino, porque daí o Fernando deve voltar contra o Delfim.
Aí tu tem que rechear.
Bruno Gomes, Rômulo, Bruno Henrique.
Rômulo entrou bem. Contra o
mas
Palmeiras.
Acho meio parecido com o Thiago Maia.
Pois é, tem que proteger, cara, proteger Thiago Maia e Bruno Henrique, não?
Acho que repetindo,
pra dar encorpado, acho que nem foi.
Eu não voltaria, por exemplo, com o Arangues mesmo recuperado nesse jogo aí.
Não, é isso aí.
Então eu acho que poderia repetir o Thiago Maia.
Thiago Maia, Bruno Henrique, aí do meio pra frente. Aí, cara, aí a grande dúvida pra mim, de ver aí, eu quero ouvir o Lelê também, é o Wanderson, pra mim, joga contra o Atlético Paranaense.
Eu botaria o Wanderson.
Pra não jogar quarta-feira.
Eu botaria o Wanderson, eu botaria o Maurício de novo.
Repete.
Que foram os que saíram. E aí na frente tem uma dúvida, né? Porque Wesley, eu não tiraria o Wesley também. Wesley tem que aproveitar a fase boa do cara. Isso aí. E aí o Borré?
Gramado sintético, fora de casa.
Qual a tua opinião, Lelé?
Lucas.
Ah, bota o Borré pra jogar, cara. Essa bola vai entrar e vai começar a entrar, vai ser o louco.
Tu já pôs lá atrás, velho. Eu acho que, ainda mais que funcionou ali aquele quarteto, cara, o Borré não foi mal.
Mas sabe o que eu acho?
O pênalti perdido prejudica a avaliação do Borré na última partida contra o Palmeiras.
Acho que ele foi bem.
Ele foi bem.
Ele azar naquela bola que ele domina no peito, escorrega.
Ele foi bem de novo, se movimenta, toca de primeira, abre espaço.
O ponto que a gente escalou um time do Inter aí com um monte de jogador que a gente reserva mesmo.
Claro.
E é forte o time. É um bom time, dá pra jogar.
No primeiro bloco.
Acho que não vai ganhar, mas é um bom time.
Vai ganhar.
No primeiro bloco, nós falamos muito sobre as contratações do Grêmio, esquecemos de um quadro importante.
O passado te condena. Tweet Retro.
Olha aqui, Lelê, pra Olina, pra se sentir leve, sempre disposto. Eu vou te dar uma dose de Olina ali, tu já vai voltar pro game, velho. Vai ficar legal. Arroba Arthur Bellini, no dia 14 de novembro de 2021. Ed é ídolo? Sem esse papo de quase ídolo. Ele desembarcou aqui como um jogador mediano, indo para jogar em um clube na B e se tornou o principal meia do país, carregando o clube de volta à competitividade. Ídolos são feitos de desempenho e identificação. Taça é consequência.
Pega essa consequência.
O Grêmio tá contratando um ídolo, então.
Não, mas o cara tem que falar.
O Grêmio acabou de contratar um ídolo, né? Muito bom, hein?
Cara, de verdade, o cara tem... Não, mas aí, falando sério agora, a gente tem que respeitar o Edenilson.
Vamos lá.
Tem que respeitar o Edenilson.
Ah, bem.
Tem que respeitar.
Por quê?
Eu achei muito digno o que ele fez. Ele veio pro Grêmio e ele respeitou o Internacional. Ele respeitou, cara. Eu fui no Instagram dele, ele apagou todas as fotos de título que ele tinha com eles do Inter. Todas ele apagou. Parabéns, Edenilson. Que atitude que atitude, cara. Todos os títulos que ele ganhou, ele tirou do Instagram dele que ele ganhou com a camisa do Inter.
Tiverio, a tua lista.
Parabéns.
A tua lista dos jogadores pela dupla Grenal tá errada.
Opa.
Tá errado, eu preciso que tu adicione três nomes na tua lista que saíram do Grêmio e vieram pro Inter. Borré, Alari e Rocher. Bota na tua lista.
É, toma lá da cara.
Bota os três na lista aí. Que faltou.
É verdade. Ah,
olha aqui, ó, ah, também bolão, temos. Bolão. Não, calma, papai. Vem que ainda dá tempo. Só vamos fazer um carinho, porque é o seguinte, ó.
Entregar o discorama na hora hoje.
Quer ir ali pedindo um cafezinho? Já não, dá o teu palpite. Tá, também.
Quer um lanche?
Nós temos partidas na Série C. Ah, e por que, que a gente isso? tá falando de Série C? Temos três gaúchos na Série C, né? E quem sabe uma bela probabilidade de subir um deles pra Série B. Amanhã, às 19h30, Caxias vai receber o Athletic Club.
É um time de Minas, bom
time. De Minas.
Esse time é bom, cara.
Que revelou o Rômulo.
Esse time é bom.
Também amanhã, em Erechim, 19h30 também, o Ipiranga recebe o CSA. Né? Clube que
Santos até Esportivo pouco tempo atrás
teve na
Série A.
Eu só tô tentando achar o São José aqui, brother.
São José?
Não, São José não... São José tá na C, né?
Sim,
não
tá na viajando, C,
né?
Tá
na C. Mas não tá aqui nas partidas.
A gente foi no jogo
aqui,
no
achei,
passado.
Desculpa, eu passei mal. Ó, Tombense, ele vai enfrentar Tombense fora de casa amanhã, às 5 da tarde. Então, São José também estreando. Aí fica a nossa torcida,
e
né? Um pelos três gaúchos.
Esse jogo nós tínhamos que ir em alguns, né?
Ó, tanto destaque.
São José, só Ipiranga que ficou um pouco mais longe pra nós. Mas nós podia ir. Porque nós juntos no estádio é só assim.
Ah, vamos no Zeca, mano.
Ó, destaque, vamos lá, destaque rapidamente aqui, ó. Série A2 do Gauchão, rapidamente. Vai. Amanhã, aqui em Porto Alegre, tem Monção e Pelotas.
Que horas?
11 da manhã no César da Protásio.
Eu acho que tu tinha que ir.
Quem duvida que eu vá lá, pode ser que tenha um stories.
Vai ter
lá.
Torcida nesse jogo aí.
Eu vou
Pelotas
lá.
Pelotas é
uma... Pô,
carrega gente.
Tem São Gabriel e Aimoré amanhã. Também tem amanhã Glória e União Frederiquense. Domingo tem Gaúcho e Veranópolis. Cruzeiro Esportivo, Inter de Santa Maria e Bagé. Brasil de Farroupilha e Passo Fundo, Lajadense e Futebol com Vida.
Isso daí é Futebol com
Série
Vida.
Série A2 do Campeonato Gaúcho.
Isso é a segunda rodada já, né?
Segunda rodada.
Tá bem. Isso. Vamos então fazer o nosso bolão do bola pra gente desovar o Lelê numa maca aqui. Deixa eu só achar aqui. Bolão do bola.
Bolão do bola!
Bolão do bola!
Que é isso, rapaz?
Os morrinhos do bola!
Para Paquetá Esportes, seu corpo, suas vitórias. Vamos começar então o seguinte, ó. Por ordem cronológica aqui, voltamos para o sábado na Série A. Então nós temos Grêmio Cuiabá. Aí, ó, amor de sogra, Lelê, não tem problema nenhum. Bateu o cotovelo, deu uma ruim, tá tudo errado.
Não tem menor condição, meu.
Deu um choquezinho aqui.
Grêmio Cuiabá, de velho.
2-1 pro Grêmio.
2-1 Grêmio. Lelê.
Bah, o Cuiabá sem o Deverson, aí complica, né?
Complica.
2-0 pro Grêmio.
Tá bem.
É, não tem como ir contra também. 1-0 Grêmio.
Gordo.
5-0 Grêmio.
Não, eu acho que vai ser um 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. Aí nós vamos para o domingo.
O Grêmio é melhor que o titular, pelo jeito.
Para o domingo, vamos começar
a tarde.
Atlético Paranaense e Internacional na Arena do Atlético.
2-1 pro Atlético.
Lelê.
1-0 pro Internacional.
2-1 pro Inter, que eu falei que o Inter vai fazer 2 lá e vai ganhar mais
verdade.
Um.
Gordo.
O Inter faz 2 lá?
Faz.
Boa, 4-2 Atlético Paranaense. 4-2 Furacão.
Eu acho que é 1-0 Furacão. 1-0 Furacão. E aí nós temos no Rio de Janeiro, às 18h30, Botafogo e Juventude.
Vou repetir o placar de 99. 0-0.
Lelê.
1-1.
É o meu placar também, 1-1.
1-0 Juventude, choradinho.
Eu acho 1-1. É, 1-1, dá pra gente acreditar que o Juventude possa fazer. Foi um baita arranque.
5 pontinhos em 3 rodadas.
Tá lindo mesmo. Muito bem, senhoras e senhores, vamos entregando bola nas costas, levando o Lelê pra pedindo o pessoal da SAMU se puder aparecer por aqui, a gente vai ficar feliz aí.
Chame a SAMU, o homem tá morrendo, tá ficando azul.
Vão levar o Lelê que nem o tio Paulo agora, né, pra assinar uns contratinhos pra gente agora.
Vamos ali no banco?
Vamos fazer. Tá chegando Alexandre Fetter com mais uma edição do nosso Discorama aqui na Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. Grande final de semana, tamo junto, valeu, falou!